Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira, hoje é dia 15 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, tenho aqui hoje a companhia do meu amigo jornalista Rafael Duarte, do site Saiba Mais, Rio Grande do Norte, que vai comentar algumas das notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Rafael, tudo bem por aí?
Boa noite, Aquiles. Tudo ótimo. Terça-feira, mais uma aí para a gente comentar as notícias. Já dou boa noite para todo mundo aí que está ligadíssimo aí no 20 minutos para a gente conversar hoje um pouquinho.
Legal. Queria dar boas-vindas aqui para o José Dalvino Albim, que se tornou novo membro do canal aqui. Obrigado, bem-vindo, José. Graças a pessoas como você que nos mantém, nos ajuda a manter as atividades aqui. Façam como o José Dalvino, quem não for membro ou membro ainda da TV 247, inscrevam-se. Vocês nos ajudam bastante. Se quiserem também fazer uma assinatura solidária, é só entrar nesse endereço que está aqui. A gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece. Dá boa noite aqui para Simone Maria de Souza, que está se manifestando no chat, está dizendo toda a minha solidariedade, toda a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que foi alvo de ataques fascistas hoje, incentivados por um deputado estadual, que a gente vai falar hoje sobre isso. Boa noite também para Maria Alice Japiaçu e a Sônia Mourão, que é membro do canal aqui. Boa noite para o Cleiton Pereira, que está falando lá de Serra Talhada, em Pernambuco. Sônia Moron está também declarando solidariedade, que é o Padre Júlio. O Isel Pinheiro, que está falando lá de Alegrete. E o Florentino, que está dando boa noite de Itaguaí. Boa noite também para Wilson Amorim Lopes, Valdemar Faria. Quem mais? Sandra Regina Silveira, aqui conosco. O Fortaleza está aqui presente com o Valdo Nogueira. Dionísia Maria Lopes também está aqui conosco, Rio Grande, pessoal do Rio Grande do Sul aqui, Cocos na Bahia. Bom, deixa eu trazer aqui os números da pandemia de hoje, porque, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou deixa eu ver se pegar o número exato aqui, 1.113 mortes nas últimas 24 horas, vítimas da Covid-19. Isso fez com que o número de vítimas fatais nessa pandemia subisse para 133.119 pessoas que morreram desde março desse ano. Além disso, outras 2.445 mortes estão em investigação para saber se a causa foi a Covid-19. Além disso, o Brasil registrou novos 36.653 casos confirmados da Covid-19. Isso fez com que o número total de casos confirmados no país subisse para 4.382.263 casos confirmados da doença. Esses são os dados da pandemia de hoje, da nossa tragédia diária, que não conta com o empenho possível do governo federal no combate a essa tragédia sanitária, né? Agora, Rafael, eu queria trazer aqui uma outra tragédia relativa ao governo Bolsonaro, que é essa atrapalhada do Renda Brasil, né? Você viu hoje que o Bolsonaro anunciou que não vai mais criar esse programa que tentava transformar o Bolsa Família num programa mais amplo de renda mínima, com outras fontes de financiamento. E ele ficou irritado e deu um cartão vermelho lá para o secretário especial da Fazenda, que sugeriu, o Valderi Rodrigues, que havia sugerido um congelamento, né, de aposentadorias. Ele tinha sugerido a desindexação do salário mínimo em relação ao pagamento das aposentadorias e do BPC, como uma forma de financiar esse novo programa. Você viu toda essa lambança? O que que você acha disso? É uma estratégia essa bagunça?
Eu vendo, parece muito perdido, assim, é tanta lambança que parece que isso é um método, né? É um método do governo. Porque há pouco tempo a gente estava, não sei se você lembra, os amigos aqui que estão acompanhando lembram, naquela discussão sobre o Fundeb, Na véspera daquela votação na Câmara ainda, surgiu um projeto apócrifo na Câmara dos Deputados, em que previa a retirada de parte dos recursos do Fundeb para irrigar o futuro Renda Brasil. Ou seja, eles não sabiam. E aí houve uma discussão grande por conta do porque o Guedes não podia, o governo não podia ultrapassar o teto de gasto, né? Sem limite. E aí o Guedes propôs tirar parte do Renda Brasil do Fundeb. E aí foi uma gritaria, não foi possível. E agora o secretário ele propõe esse corte aí dos benefícios dos aposentados e do BPC, como você citou aí agora. Então, assim, parece que, ainda que seja é tanta lambança que parece um método, mas o governo parece perdido mesmo, não sabe de onde tira os recursos e tal. E como a gente estava até conversando aqui no final, antes de entrar no ar, acabou que o Bolsonaro capitaliza para ele, né? Porque sai com aquele discurso: ah, eu não vou, jamais vou retirar dinheiro dos aposentados, dos velhinhos e tal, e faz aquele discurso completamente demagógico, hipócrita, que só aquele exército dele e mais um bocado de gente mais simples, mais ingênua ali que ainda acredita, mas é uma lambança mesmo.
A impressão que passa, uma impressão bastante verossímil, é que o governo pode ter uma estratégia nessa sucessão de lambanças, mas não tem um projeto de desenvolvimento para o país, né? Essa que é a grande questão. O governo é absolutamente incapaz de apresentar um rumo para o país. Então, ele fica nesse negócio de sugere uma coisa aqui para ver se dá certo, aí volta atrás, depois sugere outra coisa ali. Não tem um programa, não tem um programa. O governo que foi eleito, o que elegeram foi simplesmente a raiva. Não elegeram um projeto. E aí descobriu-se que esse projeto era um projeto puramente de destruição do que existe. Porque o Jair Bolsonaro é incapaz de propor qualquer tipo de política pública que melhore algo que já está estabelecido. Quando ele tenta, é essa coisa aí, descoordenada, um bate-cabeça, uma pessoa fala, é desautorizada, ele fala, depois ele mesmo volta atrás. Paulo Guedes também é um fracasso. Eu queria conversar com as pessoas que apostavam no Paulo Guedes como uma figura iluminada da economia, que iria salvar o Brasil, porque realmente esse cidadão parece-me que não sabe absolutamente nada, né?
E ele falou hoje, eu vi ele se explicando hoje, uma cena patética, dizendo: não, eu converso com o Bolsonaro diz que não entende nada de economia, e eu digo que eu não entendo nada de política. Ou seja, ninguém entende nada de nada, porque os dois também não entendem de política. Quer dizer, o Bolsonaro, mais ali nos 28 anos que ele passou sem fazer nada ali no Congresso, ele até se ambientou ali com aquela turma, mas o Guedes não entende de economia nem de política, ou pelo menos. E aí eu sou obrigado até a dizer aqui, por exemplo, a gente tem Rio Grande do Norte tem um ministro que é o Rogério Marinho, que está ali às turras ali com o Paulo Guedes, né? Está tentando fazer de tudo para abocanhar aquela vaga ali está só esperando o Bolsonaro dar uma rasteira no Guedes ali para ele.
O cartão vermelho do Guedes, né?
Ele está ali atrás da porta. E ele tem defendido os investimentos públicos, que é só assim que o país vai volta a crescer, a economia vai reagir, aí a gente é obrigado a dizer que o Rogério Marinho está certo.
O Rogério Marinho simplesmente está reconhecendo a política dos governos do PT.
Exatamente.
Não tem outra saída, não tem, é uma falácia absurda, e o governo está se debatendo para admitir que esse negócio de a turbina do setor privado vai colocar a economia de volta nos trilhos, que o Brasil vai retomar em V o crescimento, não vai, nunca foi assim. O Brasil nunca, a iniciativa privada não tem essa força suficiente para movimentar a economia sem a indução do poder público, do Estado, sem o dinheiro público aquecendo a economia, girando a roda da economia, sabe? É uma coisa tão...
Tanto é, que você está dizendo, é mais do que a verdade, que, assim, os maiores defensores do Estado mínimo, os grandes empresários defensores do Estado mínimo aqui no país, são os que mais abocanham financiamento público. Eu pegar aqui até um cidadão daqui do Rio Grande do Norte também, o senhor Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo. A gente fez uma reportagem aqui na agência Saiba Mais, em 2018, nos últimos 10 anos, você pegar ali de 2016, 2015, ali, para nos últimos 10, de 2005 a 2015, a Riachuelo, ela abocanhou 3 bilhões em financiamento do BNDES, em isenções fiscais, ou seja, a Guararapes, né, que é o braço têxtil da Riachuelo, ela chega no Rio Grande do Norte em 1959. E desde 1959 até hoje, eles sobreviveram aqui no estado a partir com isenções fiscais, né? Ou seja, são 60 anos, só assim, com ajuda enorme do estado. E aí só tem que lembrar. Sim, e tem que lembrar da grande frase do seu Flávio Rocha Iluminado, dizendo que era só tirar a Dilma que a economia voltava a crescer. Está aí a resposta.
Pois é, queria aproveitar aqui e mandar um abraço para minha amiga Alice, que está nos assistindo lá direto de Palmas, e todo o pessoal da região norte do país que está aqui acompanhando o 20 Minutos de hoje. Agora, trazer uma outra lambança do Paulo Guedes, Rafael, que é relativa ao preço do arroz, né? O governo desmontou, você sabe que desde o golpe contra a presidente Dilma, no governo golpista de Michel Temer, os estoques reguladores de alimentos foram desmontados, né? A Conab praticamente foi desossada ali, foi, enfim, sucateada. E o Paulo Guedes hoje saiu com essa desfaçatez tremenda, essa cara de pau realmente impressionante, de dizer que o preço do arroz tem subido no país, vejam só, porque os pobres estão comprando mais. É isso. O Brasil não está exportando mais porque a sua moeda está desvalorizada. Com isso, fica mais atrativo para os importadores. O Brasil não desmantelou o seu sistema de estoques reguladores para manter algum tipo de segurança do mercado interno. O Brasil não fez nada disso, que está elevando o preço do arroz é simplesmente porque os pobres, esses que estão desempregados, que estão sobrevivendo à custa de um auxílio emergencial que vai já ser cortado pela metade no próximo pagamento, é com base nesse recurso que fez com que o preço do arroz subisse. Vejam só a declaração do Paulo Guedes, cara.
É o homem que entende de economia no governo, né? Esse é o rapaz que entende de economia no governo. É o mesmo cidadão que falou, inclusive, que há pouco tempo que as empregadas domésticas estavam até indo para a Disney, né? Estava muito fácil antigamente, era só até as empregadas indo para a Disney. É o mesmo cidadão que diz que funcionário público é parasita e conta aí com a campanha cruel e boçal, hipócrita da Rede Globo e dos órgãos de veículo, dos veículos da mídia corporativa do país, defendendo essa reforma administrativa esdrúxula, né, que só para criminalizar o funcionalismo público é esse cidadão. Aí você tem uma ideia, o Aquiles, aqui no Rio Grande do Norte, a gente fez até uma matéria essa semana, 90% do arroz que é consumido aqui no nosso estado, ele vem do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, nos próximos dias, os supermercados já avisaram e tal, a gente fez uma matéria falando isso, vai subir o preço do arroz aqui também, que a gente, até o momento, ainda não tinha sentido esse efeito, não. Mas nos próximos dias, final dessa semana aí, semana que vem, já começa o Potiguar sentindo o bolso aqui.
Triste, né? E aí, lembrando que Rio Grande do Norte, que é governado pela governadora Fátima Bezerra, do PT, não sei se existe alguma possibilidade de uma conversa com o MST, que no Rio Grande do Sul tem o seu grande foco de produção de arroz, né? Orgânico, para, sei lá, estabelecer algum tipo de abastecimento. Não sei, mas realmente essa coisa de ficar dependendo desse mercado é simplesmente lastimável para a população brasileira. Nesse alimento que é fundamental, que está ali presente em todas as classes sociais, do rico ao pobre, todo mundo come arroz. O rico come arroz, nem que seja no sushi, mas come. E o pobre come arroz, nem que seja puro.
Verdade.
E é um crime contra o povo brasileiro esse discurso do Paulo Guedes de culpar os pobres por essa alta provocada pela incompetência do governo. Sabe, o pobre já está tendo muita... Já está, assim, sendo fragilizado de todas as maneiras para ainda ter que ouvir uma declaração cínica desse ministro da Economia, cara. É um insulto, considerando a situação do pobre que está ali pegando ônibus, se expondo a vários tipos de humilhações diárias, riscos à sua saúde, né? Para ter que ouvir uma dessa que é ele que está causando a alta do arroz. É realmente...
E a gente lembra ali, aqueles não pode deixar de lembrar, assim que o Bolsonaro assumiu, houve um desmonte, né, na política ali de segurança alimentar, com conselhos sendo extintos, ou seja, um corte de recursos grandes nessa área. Então, assim, não é só aqui, né? É uma política, como você falou, como a gente estava conversando no início, não, como não há um projeto para o Brasil, é só o desmonte. Então, em todos os setores, em todas as áreas, você tem ali ataques e isso finda pegando e impactando no bolso das pessoas e, obviamente, dos mais pobres sempre.
Exato. Queria agradecer as pessoas que estão se manifestando aqui no chat. A gente está com quase 1.000 pessoas ao vivo aqui. A Dionísia estava pedindo fora todos os fascistas. O Marcos está dizendo aqui que no YouTube o áudio está picotando. Realmente a gente está com... tem alguns registros desse problema no áudio, a gente está verificando o que está acontecendo, Marcos. Obrigado aqui pela informação. O Edinaldo Santos está dizendo que o Guedes é um cara de pau, que a produção é pouca e a maioria é exportada, né? Você vê que é uma informação que é de domínio público, quase. Jair Gopef está chamando canalhas e o Watson Ângelo está dizendo que Natal, Rio Grande do Norte, na resistência democrática e pacífica no Brasil. Spell Penélope está dizendo, ué, não era o posto Ipiranga? Né? Pois é, é essa questão aí que a gente se coloca. Inclusive os próprios bolsonaristas acho que devem se colocar tudo isso. Aqueles que têm algum tipo de racionalidade ainda, né? A Maria Bernadette está dizendo que tudo isso é feito de propósito, querem matar os pobres, que acompanho na integralidade o voto da relatora, e o Ademir Herman está dizendo que esse desgoverno é um insulto ao povo brasileiro. Um outro dado importante que eu queria trazer para vocês, gente, fazer um contraponto aqui a todas essas notícias ruins, né, tristes, que a gente é obrigado a dar todos os dias aqui, mas hoje eu queria trazer essa notícia positiva aqui, uma boa notícia que foi dada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, Rafael, e amigos e amigas da TV 247, que é essa decisão que torna constitucional a criação e divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo, do trabalho análogo à condição de escravidão no Brasil, né, que é esse cadastro que existia de uma maneira regular até o governo da presidente Dilma Rousseff, das empresas, dos empregadores que tenham submetido trabalhadores a empregos em condição análoga à da escravidão. Né? Então, eles eram inscritos após denúncias e constatação, né, por meio de operações do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, dos órgãos de controle, eles eram inscritos em um banco de dados que era conhecido como a Lista Suja do Trabalho Escravo. E esse banco de dados era de domínio público, era uma informação pública que qualquer pessoa poderia ter acesso, consultar. Né? Durante o governo do Michel Temer, mudou-se ali tornou-se menos transparente a divulgação dessa lista suja, e agora o Supremo negou um pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a ABRAINC, que queria que fosse declarada inconstitucional essa lista suja. E nessa lista, o empregador permanece por um período de 2 anos, no qual a administração monitora a regularidade das condições de trabalho. Se verificada a reincidência, o nome continua por mais 2 anos. Veja que, assim, é uma coisa branda, Rafael, ainda, essa lista por si só. Porque, na verdade, como prevê a própria Constituição, esses empregadores poderiam ter os seus, por exemplo, em caso de propriedades rurais, essas propriedades poderiam ser expropriadas, sabe? Isso não acontece no Brasil. Então, esses caras estão no lucro ainda, esses escravagistas, essas pessoas, assim, nem sei se são seres humanos, submeter outros seres humanos a essa condição, né, degradante. Mas hoje o Supremo tomou essa decisão de caráter, a meu ver, civilizatório. O que você achou?
Acho que é isso também. Civilizatório, a gente não está falando de uma infração, né? São empresas, empregadores, escravagistas, como você disse aí, que subjugam as pessoas e colocam e tratam seres humanos como escravos, numa condição análoga à escravidão, para usar a expressão mais exata. Mas é isso, eles estão no lucro. Você pega a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, por exemplo, a argumentação é que a divulgação em si já geraria prejuízo, ou seja, a questão é econômica para eles, né? Nós estamos falando de condições mínimas de humanidade. Se você pegar ali, principalmente ali no norte, Pará, ali no Mato Grosso, principalmente ali naquela Maranhão, região, Maranhão, é muita, a maioria dos casos estão concentrados ali, né? Você tem pouca, são regiões imensas, né? Você tem ali uma mata fechada, muita a dificuldade de você penetrar com fiscalização, mas a maioria dos casos do registro estão ali, principalmente no norte, ali no lá para o Maranhão também, no Nordeste ali, é como você falou, ainda ficaram no lucro, mas e ainda estão chiando. E é bom lembrar mesmo, como você falou, começa ali no governo Temer, né? Essa ocultação ali, a gente lembra que já deu uma gritaria lá na época lá, ele queria acabar com o Ministério do Trabalho, que o Bolsonaro...
Ele fez uma coisa importante, que ele mudou a definição de trabalho escravo. Sabe? Uma coisa que ele depois voltou atrás e tudo, mas uma portaria queria mudar para ser considerado trabalho escravo só os casos em que eles estavam impedidos de se locomover. Ou seja, ele queria transformar o trabalho escravo apenas na condição de cárcere privado, praticamente. Então, esse modelo de trabalho em que a pessoa vai para lá, se endivida, sabe, não tem acesso aos seus direitos mínimos, vive em condições absolutamente degradantes. Isso tudo não era trabalho escravo para o governo golpista do Michel Temer.
E lembrar também, eu me lembrei agora do...
Sim. Deixa eu trazer só uma informação aqui que a Júlia trouxe no chat do YouTube, dizendo que a última lista suja do trabalho escravo é de abril desse ano e foi atualizada em agosto. Há escravagistas autuados administrativamente têm medo da publicidade dos seus nomes. É basicamente isso que a associação está argumentando lá no Supremo, né?
E quando você falou que o Temer quis mudar ali, mudou a nomenclatura, né, o significado, o conceito, naquela mesma época, eu lembro, naquela discussão sobre a reforma trabalhista, teve um deputado do Mato Grosso chamado Nilson Leitão, que ele propôs, mas não passou, era uma aberração tão grande que não passou, que uma das propostas dele era que o empregado ele pudesse trocar, em vez de pagar com salário, pagar com comida. Olha a gravidade da proposta dele. Deputado tentou se eleger para o Senado, mas não conseguiu, não. Ficou sem
mandato. Pelo PSDB, viu?
Tucano, não pode esquecer, não.
Exatamente. Bom... As pessoas estão se manifestando aqui. A Miriam Amorim está dizendo que em todas as lives, todos os canais estão picotando, deve ser alguma coisa no YouTube. Queria agradecer aqui também as pessoas que estão comentando. Tem muita gente que está pedindo para o Supremo Tribunal Federal julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na sentença contra o Lula, né? E a Júlia está dizendo aqui novamente que a lista significa apenas que foram autuados administrativamente. Ainda precisam ser julgados na Justiça do Trabalho, com as verbas trabalhistas, reparação civil e na Justiça Federal, na questão penal, né? Então, veja que essa lista, diante de todas as infrações cometidas pelas empresas, é muito branda ainda, assim. É uma coisa que toca ali na publicidade, etc., mas as penalidades mesmo, a reparação ao dano que foi causado por essas empresas, ainda não ocorreu, né, ali. É realmente um judis perniande ali que tem uma razão de existir zero para mim.
Não, e é meramente econômica, não tem outro. E, claro, a imagem, ninguém quer um carimbo de trabalho escravo na sua empresa. Agora eles fazem por onde?
Bom, a Lourdes dos Santos está dando uma dica boa aqui, ó. E é só voltar a live uns segundos e para de pipocar. Então, tá aí, ó, uma boa dica. Trazer uma outra informação que movimentou o noticiário hoje, que essa também é muito grave, que é envolvendo o padre Júlio Lancelotti, um ser humano que é referência, que assim, deveria ser tomado como exemplo para a nossa sociedade brasileira, não só brasileira, mas mundial, eu diria, porque faz um trabalho assim, sensacional, fantástico, na capital paulista, na cidade de São Paulo, com moradores em situação de rua. Né, padre Júlio Lancelotti foi alvo de ameaças de morte feitas por grupos fascistas que apoiam o atual governo, que têm raiva, que têm ódio à população mais pobre, à população vulnerável nesse país, e que têm feito ataques sistemáticos a esse, enfim, religioso católico. E o padre Júlio Lancelotti registrou hoje, depois de uma ampla gama de solidariedade enviada a ele pelas redes sociais, o padre Júlio Lancelotti registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido alvo de ameaças contra a sua vida. E vejam só, uma delas estimuladas pelo deputado Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, integrante lá do MBL, que elegeu-se deputado estadual em São Paulo nessa onda bolsonarista e que está aí liderando os ataques, sabe? Está chamando o padre Júlio Lancelotti de cafetão dos pobres e que vai desmascará-lo, insuflando uma horda bolsonarista contra o padre, que é uma pessoa idosa, que é parte do grupo de risco da Covid-19 e nem por isso está se omitindo a prestar solidariedade e auxílio às pessoas que mais precisam, principalmente no centro de São Paulo, Rafael.
Não, esse cara, esse deputado é um desqualificado, né? Ele já foi desmoralizado várias vezes, era um bolsonarista aí de quatro costados, tem vários vídeos aí já desmoralizando ele na internet. E ele agora pegou para Cristo o padre Júlio Lancelotti, que é como uma amiga aqui falou aqui do lado, aqui é luz, né? Um farol. Tudo que a gente fala, o trabalho dele, a trajetória dele, principalmente o trabalho dele com as pessoas em situação de rua, é digno de, cara, de se louvar. E, enfim, é uma figura iluminada, sem dúvida. E assim, um cara, um desqualificado, né, esse Arthur Duval, esse deputado, chamar um padre, um cara desse de cafetão de miseráveis, como ele falou, e aí ligaram, não sei se foi o Brasil de Fato, estava lendo uma matéria agora há pouco, ligaram para ele e falou: não, eu só fiz uma crítica política. Pô, você chamar um padre de cafetão miserável, de miseráveis, é uma crítica política? Ele disse: mas eu não incitei a violência contra ninguém. Um cara desse não tem senso, não tem a menor condição e ainda ocupa o cargo público eleito.
É um covarde. Porque Ninguém que tenha a prerrogativa de imunidade parlamentar pode falar o que quiser contra as pessoas. É preciso respeitar o ser humano, sabe? O Brasil já tem muito ódio dentro de si para estar tendo que... Esse tipo de crítica política não é admissível. Isso aí é um ataque frontal contra a honra de um ser humano que está dedicando a sua própria vida para ajudar outras pessoas que esse deputado jamais ajudou, né? O que fez esse cidadão durante a sua vida toda, além de prestar um serviço de palhaço, além de fazer coisas para tentar aparecer, criar caso, constranger outras pessoas? O que de bom fez esse cidadão comparado com o padre Júlio Lancelotti, que está lá, às vezes, no frio, no centro de São Paulo, ali ajudando as pessoas que estão com fome, que estão com frio, que estão com sede, sabe? É muita cara de pau desse cidadão. É muita cara de pau. E covardia, porque não assume as próprias declarações.
Exatamente.
Sabe? É realmente indignante.
Esse precisa ser processado também. O padre Júlio Lancelotti podia estender esse processo a ele também. Ia cair bem.
Alguma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar. A Vitória Leal está dizendo, Aquiles, o que acontece com o que escrevemos? Isso é apagado ou é lido? Não, fica registrado no próprio YouTube. Se você for assistir novamente o vídeo, você vai ver, se você tem a opção de clicar lá, chat, ver chat ao vivo, vai aparecer novamente os comentários que estão sendo feitos aqui no chat nesse momento. Gente, estamos chegando ao final do programa, queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, também a todos vocês que estão nos acompanhando tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook e pelo Twitter, né? Dizer, quem quiser apoiar a TV 247, você pode fazer uma assinatura nesse endereço que está aqui, brasil247.com/apoio, ou então se tornar membro do canal, fazer como a Sônia Afonso, ou então o Fernando Cabral, ou a Lourdes dos Santos, que são membros aqui do canal na TV 247, ou a Rosiane, Raduan, Mosca na Sopa, Marisa, a Brunhosa, tem vários membros e membros aqui que nos apoiam, você pode ser um deles, é só clicar nesse botãozinho que está abaixo da tela aqui. Rafael Duarte, do portal Saiba Mais, obrigado pela participação, é sempre um prazer conversar com você, e deixo aqui para as suas considerações finais.
Prazer é meu, como sempre, Aquiles, pelo convite, todas as terças-feiras, obrigado aí a todo mundo, e também apoiem a agência Saiba Mais, estamos precisando dessa força também, entre lá, saibamais.jor.br, também nessa batalha da mídia alternativa independente, que o Aquiles sabe muito bem das dificuldades que é. Então, boa noite, galera, até a próxima terça.
Valeu, gente, fiquem daqui a pouquinho com a Hora do Conde, permaneçam conosco, tchau!